Olha, as câmaras municipais das cidades que integram o polo de confecções do Agreste realizaram há alguns dias o movimento Caminhos do Polo para reivindicar ações do governo do estado nas rodovias por onde esses municípios escoam a produção. O repórter Igor Araújo traz os detalhes desse movimento.
12 câmaras de vereadores da região fizeram um movimento intitulado Caminhos do Polo. O evento aconteceu na cidade de Toritama, em uma casa de eventos, às margens da BR-104, e contou com a presença de presidentes das câmaras, vereadores em geral, além das presenças do prefeito de Toritama, Edilson Tavares, do deputado estadual Joel da Arpa e do ex-prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira.
Em relação ao evento esse chamado Caminhos do Polo, que visa cobrar melhorias aí para as rodovias do polo de confecção, sendo elas a PE-160, a PE-145, a PE-130, a PE-121, a PE-90 e principalmente, Ivo, também a BR-104, além, Ivo, também da PE-187. PE-187 é essa estrada que vai até a divisa do município paraibano de Barra de São Miguel. E aí, Ivo, diante de toda essa situação que se encontra, as rodovias do polo de confecção, nós, eu e várias câmaras da região, no total de 12 câmaras de vereadores, resolvemos que, infelizmente, temos que dar um basta a essa situação que está nas nossas rodovias.
As estradas que cortam o polo de confecções estão em situação precária. E isso não é um problema de hoje, não. As estradas que cortam o polo de confecções estão em situação precária. Isso não é um problema de hoje, não. A BR-104, por exemplo, está com as obras no meio do caminho há 10 anos.
BR esta que é tão importante para os polos de confecções da nossa região. Quando chega o período de feira, a gente vê os transtornos e as dificuldades que os turistas que vêm de fora, onde são aproximadamente 60 mil turistas que nos visitam semanalmente para vir consumir os produtos da nossa região. E se deparam com essa dificuldade e com as péssimas condições das nossas PEs.
E eu tenho certeza que com esse movimento o governo do estado vai sensibilizar e vai melhorar essas estradas, que vai melhorar a qualidade de vida do povo que trabalha no polo de confecções, aonde lá arruma a sustentabilidade das suas famílias.
É uma cobrança que foi gerada uma pauta, essa pauta será assinada por todos os presidentes de Câmara. Esses presidentes vão formar uma comissão justamente com o prefeito Edilson Tavares e outras lideranças políticas também que assim desejem participar, para que a gente vá até o governo do estado e entregue em mãos tanto também ao governador Paulo Câmara como também ao presidente da Alep, Heriberto Medeiros.
O síndico do Moda Center Santa Cruz, José Gomes Filho, menininho, esteve presente no evento. Outra pessoa que também participou do Caminhos do Polo foi o presidente da Câmara de Vereadores de Caruaru, o Bruno Lambreta.
A gente espera que o governo do estado tenha uma sensibilidade de enxergar a importância dessa região, o que ela gera de desenvolvimento, o que ela gera de receita, o que ela gera principalmente de emprego, e principalmente depois desse impacto que nós estamos tendo com a pandemia. Então essa região, ela precisa ser olhada com mais atenção.
Pois é, tá aí o evento que, de toda forma, é salutar, não é, Bruno? A reivindicação para essas estradas que parece que ficou esquecida pelo poder público.
Olha, eu acredito que no quesito infraestrutura, não é, essa questão das estradas é o maior gargalo de Pernambuco. Porque a situação chega a ser vergonhosa. A gente, uhum, inclusive, já falou sobre isso aqui, né, Valmir?
E você teve recentemente indo para o...
Eu fui Vale do Catimbau.
Vale do Catimbau, lá.
E a gente passou por estradas, assim, que envergonha. E aí você vê, vamos fazer um contraponto nisso aí. Do outro lado, a gente tem um dos tributos mais caros daqui da região Nordeste, que é o IPVA de Pernambuco. Do lado da Paraíba tem as estradas melhores, com o IPVA bem mais barato. A gente com o IPVA bem mais caro, com as piores estradas, né? E aí Pernambuco tem, eu acho, uma sacada muito bacana do governo de Pernambuco em termos de marketing, foi aquele Vamos Pernambucar, e lançou aquele passaporte. Eu acho que aquilo ali foi incrível, como uma sacada de marketing, uhum, você fomentar o turismo internamente. Só que você tem que dar estrutura. Eu fiz até um vídeo e postei na minha rede social que repercutiu muito das estradas, dos trechos esburacados. E aí, Valmir, algumas pessoas, amigas minhas, por exemplo, do Recife, amigos do Recife, disseram, Bruno, a gente tem muita vontade de ir aí, Só que meu carro é pequeno, eu tenho medo de sair aqui. Teve uma amiga que disse, olha, eu combinei com algumas amigas pra gente conhecer o Vale do Catimbá, mas eu fico com receio de sair com quatro amigas num carro pequeno, cair num buraco desse, quebrar o carro e a gente ficar lá no meio da estrada.
É complicado.
Então como é que o governo, assim, faz essa campanha bacana, acertar na campanha de incentivar o turismo interno, isso é muito importante, mas você não dá condição para aquele turismo acontecer como tem que ser.
Além do isso... mais, o que, Valmir, só para lhe dar um mote, o governo do estado está trazendo muita questão de partir na frente com essa questão da saída, né, da pandemia, ou do esboço da gente começar a sair pela pandemia, e a infraestrutura diz muito, Valmir, sobre isso.
Isso a gente sofre em todos os sentidos, propriamente dito. Se a gente vai para o Recife, chega ali é um caos, porque ali já devia há muito tempo estar triplicada aquela entrada. Isso. Se a gente vai aqui para Paraíba, pelo Congo, tem uma parte ali que você vai para São José do Egito, por exemplo. Tem uma parte que é incrível. Você vê, vem no Estrada Boa da Paraíba, cai dentro da estrada de Pernambuco.
Já cai no buraco.
Já cai no buraco. Aí depois volta para Paraíba, volta a Estrada Boa.
Você já sabe que chegou em Pernambuco.
É, exatamente. E depois cai de novo. Aí você pega ali pro lado de Pernambuquinho. É terrível a estrada.
Essa estrada é só para... Porque eu trafego muito para lá, né? Então sim, eu conheço. Sim. Conheço bem o trecho.
Vá e não volte mais?
Diga isso não, seu ingrato. O que é que você tem contra mim, Zé Augusto Maia? É impressionante a abrasividade, né, do asfalto, ou seja, é diferente.
A qualidade mesmo.
A qualidade do asfalto é diferente, mas tem uma coisa que me encabula mais. Já aconteceu comigo algumas vezes. Tipo, na sexta-feira eu viajo, passo... Aí o meu cunhado geralmente liga quando tem esse tipo de problema, ó, cuidado entre o Congo e Sumé, ou entre a divisa e o Congo, tem buraco, tem muito buraco, então pega leve no pé, eu digo, beleza, porque eu viajo geralmente à noite, na sexta. E aí eu passo e vejo realmente os buracos, né? Digo, ó, tá vendo? Só quer ser Pernambuco. Ó, velho, quando eu volto na segunda de manhã, tá a turma do DR da Paraíba trabalhando. Ah. Fazendo o serviço já.
Pois é.
Aí não dá para entender.
E aí
um buraco você... aqui numa estrada daqui para Poço Fundo, daqui para Jataúba, levar meses.
E aí,
ficou César, anos,
cara,
né?
Anos. César e Valmir, a gente tem um detalhe importante nisso aí, que boa parte da nossa estrutura, do nosso modelo de negócio é logística. Né? A matéria-prima, ela vem toda de fora. Toda de fora. A gente aqui em Santa Cruz praticamente não tem produção de tecido. Então ela vem toda de fora, e quando tem alguma coisa pequena, o fio vem de fora. Né? E a maior parte, grande maioria dos nossos compradores vem de fora também. Então tem um fluxo, a gente não tem aeroporto, o Capibaribe não é navegável, então o fluxo da gente via estradas.
É rodoviário.
Rodoviário e as estradas são péssimas, então encarece frete, né? Dificulta com o tempo.
Demora.
De serviço, tudo isso.
Como bom campinense, deixa eu dar uma cutucada em João Pessoa. João Pessoa não tem aeroporto para... vão sair essas estradas, eu tenho certeza que vão. Por quê? Tenho dinheiro. E tem o interesse administrativo e político do governo do estado. Governo do estado tem anunciado, né, tem iniciado, as obras estão acontecendo. E prestem atenção aí no campo político, Bruno e Valmir. Prestem atenção à cidadã Fernanda Batista. Olha. Fernanda Batista é hoje a porta-voz desse programa. Fernanda Batista hoje estava no sertão do estado.
Eu não me espanto, Bruno, Valmir, César.
E Fernanda Batista é uma possibilidade de candidata ao governo do estado.
Fernanda Batista.
Ficaram com essa historinha de Geraldo Júlio, para a turma bater nele. A exposição do governo do estado com essa moça é muito grande. Ela é a estrela das ordens de serviço.
É, só que hoje, ela é responsável também, porque deixou quase 2 anos a gente sem a ponte.
Pois é.
Tá entendendo?
É ela também.
Ela, do povo de Santa Cruz, não merece um voto. Merece um voto. Porque o que ela fez aqui, que não se faz, não.
E prometeu, inclusive, né, Bruno?
Exatamente.
Prometeu.
Mentiu descaradamente.
Pois
mentiu.
Ela mentiu na base dela. Ela é uma possibilidade de...
Até porque o contraponto dela pode ser a Raquel Lira.
Ou ela pode ser o contraponto de Raquel.
De Raquel. Não acho que Raquel tenha essa musculatura para isso, para movimentar uma chapa na frente popular. Mas uma possibilidade.
Outro detalhe importante é o seguinte... Pernambuco, em junho, agora, apareceu lá numa pesquisa do Banco Mundial como o pior ambiente de negócio do Brasil.
Pois é.
Né? Hoje, exatamente. A gente viu, de ontem para hoje, saiu a pesquisa também do IBGE, o estudo do IBGE, mostrando o desemprego aumentando em Pernambuco. Então, ou o governo do estado realmente entende isso e melhora o ambiente de negócio, passando necessariamente pela melhoria da infraestrutura das estradas, ou vai ser de mal a pior.
Pois é. Infelizmente, a Frente Popular de Pernambuco, há quase 20 anos no poder, não tem oposição. Porque isso enfraquece o governo. Para mim, um governo forte, ele passa por uma oposição forte. O que é que acontece? O Armando Monteiro é um candidato de modinha que acabou. De 4 anos, vinha levar uma pizza e ir embora para casa, certo? Agora você começa, por exemplo, a ter faíscas, Valmir, de Raquel Lira, de Miguel Coelho e dos Ferreira, lá na região metropolitana, do Anderson. Alguém aqui, para a gente ir para outra pauta, já ouviu uma dura crítica de Raquel ao Paulo Câmara? Porque eu não vi. Alguém aqui já sabe se realmente o Bezerra Coelho, o pai, decidiu se vai para a Frente Popular ou vai ficar contrário? Porque até agora eu não sei. Então o governo do estado de Pernambuco e a Frente Popular não tem oposição. Isso enfraquece, inclusive, o governo.
Ah, pois a minha análise é um tanto quanto diferente. Eu acho que o governo do estado tem oposição, só que não tem a oposição do governo do estado de Pernambuco. Não tem organização política. Aí já são mais 500. O governo do estado tem nomes que fazem oposição? Tem. 4 anos atrás tinha? Ok. Só que não tiveram 4 anos atrás um ordenamento político mínimo para se formar.
Os dois maiores nomes do PSDB tiveram em Caruaru nos últimos 8 dias.
Certo.
O mote era bater no governo do estado. Porque se apresentaria um candidato batendo. Foi uma coisa tão institucional, uma coisa tão leve que...
E para terminar de lascar, João Dória foi se encontrar com Paulo... No sábado, à noite.
Por aí você vai tirar a oposição.
É porque isso aí parece posto de gasolina, tem loja de conveniência. Então foi mais conveniente.
Exatamente. Você sabe quem, na minha opinião, era o melhor nome para disputar o governo do estado pela Frente Popular de Pernambuco?
Quem?
Felipe Carreiras. Sabe qual foi o problema de Felipe? Felipe, em determinado momento, almejou disputar a prefeitura do Recife. Aí disseram, Felipe, a vez é de João. E a partir dali criou-se um problema. E aí é para quem é de bastidores, vai entender, vai perceber onde eu quero chegar. Felipe fez uma campanha de 4 anos atrás para deputado federal, uma campanha forte, mas uma campanha tanto quanto descolada do Palácio, porque ele tinha suas mágoas. Uhum. Felipe queria disputar o cargo de deputado federal para disputar a prefeitura 2 anos depois. Frearam ele ali. Ele fez uma campanha tão desgarrada que a campanha de Felipe, a cor predominante, ao contrário da Frente Popular, que era o amarelo trabalhado na metropolitana, era o laranja.
Pois é.
Daí você tem uma noção de onde a coisa chegou. Mas, na minha opinião, Felipe Carreiras era o melhor nome. Mas hoje, se a Frente Popular fosse anunciar o nome, era Fernanda Batista.